podcast do Jornal da Criança. Tem uma sugestão de pauta? Então envia para a gente no e-mail contato@jornaldacrianca.com.br. Quer receber o jornal em sua casa? Basta assinar pelo site www.jornaldacrianca.com.br. Hashtag Jornal da Criança.
Youtubers, se inscreve para mais vídeo. Hoje, gente, eu tô aqui no Jornal da Criança junto com a minha mãe.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora a edição número 20 do Jornal da Criança do mês de novembro. Isabela, quais são as principais manchetes deste mês?
As principais manchetes são: o futuro está em nossas mãos.
Líderes mundiais se reúnem para colocar em prática soluções que diminuam o aquecimento global.
Faltam produtos básicos no Brasil.
E a culpa não é apenas do aquecimento global e mudanças climáticas.
Surto de Covid-19.
Saiba por que aumentou o número de casos no Reino Unido e na Rússia.
Projeto Serrana.
Instituto Butantan concluiu parte do estudo e comprova a eficiência da vacina Coronavac.
Round 6.
Entenda por que os animes da série sul-coreana não são indicados para os menores de 16 anos.
Direito à educação.
Malala lança petição pelo retorno de meninas para as escolas no Afeganistão.
Bora lá?
Sim!
Podcast do Jornal da Criança.
Estamos chegando agora na Editoria Brasil, Isabela.
Jesus.
A gente vai falar agora sobre a falta de produtos básicos no Brasil. Você lembra que na edição passada, na edição número 19, a gente comentou sobre a seca que acaba influenciando no aumento dos preços do Brasil? Porque prejudica a colheita, né? Daí faltam produtos e com isso aquela, a lei da oferta e produto. Quanto menos produto a gente tem, mais alto fica aquele preço, né? Se todo mundo quer comprar LOL, a boneca LOL, por exemplo, que eu nem sei se tá tão na moda mais, mas se todo mundo quer comprar LOL... Não Fidgetoys?
É, se todo mundo quer comprar Fidgetoys, não.
E aí tem poucos Fidgetoys, o preço acaba aumentando. A mesma coisa acontece com os produtos que nós consumimos diariamente. Isso não só com relação aos alimentos, mas com relação ao combustível também, né, filha? E todos os outros tipos de produtos que a gente consome. A gente vai destacar nessa edição um outro aspecto importante que também foi motivo para que o preço dos alimentos aumentasse, né, no Brasil. E você sabe qual que é ele?
Qual?
Está faltando os produtos básicos. Mas por que está faltando esses produtos básicos? Eu vou te explicar o seguinte. A economia do Brasil não vai muito bem. Então, a nossa moeda, o real, está desvalorizada. Quando isso acontece, muitos países estrangeiros preferem comprar aqui porque fica mais barato. China, Estados Unidos preferem comprar os nossos produtos do agronegócio, por exemplo, da soja, o milho, a nossa carne, né? Porque está mais barato comprar aqui, porque a nossa moeda está desvalorizada. Consequentemente, o que acontece? Quem produz a carne, quem cria o boi, quem cultiva a soja, o milho, qualquer outro produto do agronegócio, o que vai querer fazer? Se ele vai ganhar, vender em dólar,
ele vai querer
vender para os mercados exteriores. Porque eles compram em dólar. E o dólar vale muito mais que a nossa moeda agora.
Ele vai acabando.
E daí o que acontece, filha? Daí eles vendem a maior parte dos nossos produtos lá para outros países. Por exemplo, a China, ela é o maior comprador de soja do Brasil. Vende a maioria dos nossos produtos. O que acontece com os produtos para abastecer a população brasileira? Acaba faltando para a gente. Tá? Então, esse é um dos outros motivos que a gente destaca aqui no Jornal da Criança. A gente pegou também como referência a entrevista que o Otto Nogami deu ao Jornal da Record. Ele é professor do Instituto de Ensino e Pesquisa do ISPER. Né? Ele explicou exatamente sobre isso, que a nossa moeda está desvalorizada. O que você acha desse assunto, Isa?
Olha, eu concordo que a nossa moeda está desvalorizada, né? Porque comparando com as outras moedas, tipo com o dólar, nossa, tá bem desvalorizada. E eu acho que isso consegue mais motivo pra aumentar, né? Aumentar o preço dos alimentos, dos produtos.
Sim. Bom, você entendeu? Sim. Então que a gente tá exportando a nossa matéria-prima muito mais do que a gente exportava antes pra fora. E o pior de tudo é que você não sabe. Nós somos os maiores produtores do agronegócio. A gente que produz, vende para lá fora e daí tem que comprar de volta, por exemplo, a ração. A ração que alimenta os animais, a maioria dessas rações a gente compra de outros países. Então a gente vende a nossa matéria-prima para o país lá de fora fabricar a ração e a gente compra a ração por um preço maior. Não faz muito sentido, né? Precisa mudar isso, né?
Sim.
Então tá. Olha, vamos falar sobre um outro assunto muito bacana, que é terapia na cozinha? Isabela, estamos na Editoria Brasil e a gente vai falar agora do especial Terapia na Cozinha para Acalmar.
Será que isso acalma mesmo?
Olha, eu vou te falar uma coisa. A Laura e a Anitta, do Colégio Equipe, as duas têm isso em comum. Elas são bem diferentes, são alunas bem diferentes, mas elas têm isso em comum. Elas adoram cozinhar para aliviar o estresse. A Anitta, por exemplo, a Laura, ela é mais introspectiva, ela não gosta muito de redes sociais, internet.
Celular, YouTube, outras.
Já a Anitta, ela é mais conectada, ela gosta muito de brincar de Roblox, então ela não teve muito problema com relação à pandemia, ela conseguiu se adaptar tanto para estudar quanto para interagir com os amigos de forma online. Já a Laura, ela teve que enfrentar esse desafio, porque ela não tinha habilidade, ela não conseguia nem mandar o e-mail, né? Se bem que agora ela já aprendeu, ela já tem habilidade, mas ela realmente não gosta da tecnologia, né? Do mundo online. E sabe o que ela prefere? Ela prefere ler. E ela indica até um livro aqui que chama Terra de Histórias, que conta sobre a viagem dos irmãos Alex e Connor. Eles entram dentro das fábulas, por exemplo, da história da Cinderela, da Branca de Neve, e conta o que acontece depois do Felizes para Sempre. Ela adora, ela prefere muito mais ler. Pode falar.
Bom, eu queria falar que uma parte da Laura eu tenho muito. Por quê? Porque eu não era nada acostumada. Eu era desatualizada na internet. Eu não, tipo, nem sabia o que era meme na vida. Não sabia o que era meme, não sabia o que... que era TikTok, nem sabia a existência do Instagram. Mas agora já aprendi a mexer em tudo, né? Acho que faz tempo, mas só que no começo eu tava tão desagitada que nem na aula online eu conseguia entrar.
É mesmo, filha? Mas eu te ajudei nessa época, né?
É.
Eu acho que você foi bem.
É, mas agora tá tudo bem.
Você tá ótima, sensacional.
Até nessa pandemia consegui convencer eu entrar em duas redes sociais, Instagram e TikTok.
É, mas a mamãe monitora, né? E a conta é toda fechada, tá bom, pessoal? E, filha, dando continuidade à Editoria Brasil, a gente vai falar sobre as voltas às aulas presenciais em novembro. Você sabia? Que muitas escolas só vão voltar às aulas presenciais agora no mês de novembro, aqui no Brasil?
Não.
É verdade. Olha, escolas de 9 estados brasileiros e o Distrito Federal decidiram que chegou a hora de voltar à sala de aula. Mas isso, essa situação, apesar das crianças, os alunos em geral ficarem muito felizes, né, com essa notícia, alguns professores, principalmente aqui de São Paulo, professores das escolas do estado, ficam um pouco preocupados. Por quê? Porque eles temem que ainda não vai existir aquele controle rígido, porque nós estamos numa pandemia, né, Isa? Então, o que é necessário? As salas estarem bem ventiladas, né? Ter álcool em gel por todos os cantos para que os alunos possam se higienizar a todo momento. Não pode ter muita gente na sala de aula, né? Então, existe essa preocupação que todas essas escolas sigam os protocolos, porque senão o que acontece? Pode ter um surto de coronavírus aí, né, Isa?
Sim.
Vamos torcer para que...
Posso falar uma coisa?
Isso não aconteça, sim.
Olha,
por favor. Qual a sua opinião?
Não é meio uma opinião. Eu queria falar para vocês, tipo assim, eu antes, né, quando que tinha voltado todas as aulas completas, a minha sala era separada em bolhas. Não é tipo bolha de menina e uma bolha de menino. Bolha é tipo duas salas que são separadas em uma, né? Uma sala que é separada em duas, na verdade, e uma com uma turminha e outra com a outra. Bom, mas assim, eu acho que em 3 meses ou 2 já tinha voltado a minha sala normal.
Juntou todos os alunos?
Sim, juntou todos os alunos. E todo mundo tá seguindo os protocolos. A professora até faz alguma brincadeira que é assim, olha. Se da segunda até a sexta vocês se comportarem todos os protocolos, vocês ganham um prêmio. Daí, tipo, se a gente não consegue, ela fala o prêmio. Como? Tipo, tem mais 20 segundos de recreio, 20 minutos de recreio.
Entendi. É uma forma de estimular, né?
Sim.
Mas é importante não perder a atenção com relação aos cuidados, pessoal.
Sim, gente.
A gente tá voltando à rotina, mas tem que lembrar que a gente tem que se adaptar, que é uma nova rotina, tem que usar máscara ainda, né? Lavar sempre as mãos, passar álcool em gel. E vamos falar de uma notícia boa?
Mesmo que você não tenha vontade, você tem que fazer.
É. E por que que tá voltando às aulas?
Porque a vida tá voltando na vida.
Mas por quê? O que que aconteceu que as pessoas estão voltando?
Porque o número de Covid-19 abaixou.
Isso. E tem mais uma informação. Mais de 50% da população brasileira está vacinada.
Palmas?
Palmas. Muito bem, muito bem. Isso é um excelente sinal, né? Mas é importante lembrar que é fundamental que esses outros 50%, ou um pouco menos de 50% que falta, ainda precisam completar o ciclo da vacinação.
Sim.
Quem tomou a Janssen é uma dose única, mas quem tomou outras vacinas, como a Coronavac e a da Oxford e da...
Qual que é aquela?
Eu esqueci, deu um branco?
Também me deu.
A da Pfizer, gente, a
da Pfizer.
É necessário tomar a segunda dose, porque só assim a gente vai conseguir imunizar o nosso corpo. Eu tenho lido muitas pesquisas e depoimentos de professores. Existem várias opiniões sobre esse assunto, mas olha, eu vou emitir agora uma opinião minha, tá? Eu fico pensando, se existe esse vírus, ele se espalhou pelo mundo inteiro, nós estamos numa pandemia... E só existe a vacina que possa controlar, né? Existem estudos que comprovam isso. Então, a maioria da população mundial precisa tomar essa vacina para a gente conseguir sair dessa. Senão, o que vai acontecer? O vírus ele vai continuar sobrevivendo porque ele sofre mutação para ficar cada vez mais forte. E daí que surgem as novas variantes. E a gente não sai dessa nunca, pessoal. Então, olha, Brasil tá de parabéns, né, Isa? Tá de parabéns, mas que outros países sigam o exemplo dos brasileiros, tá bom?
Sim. Agora estamos na edição de Ciências e...
Tecnologia! Editoria, né, Isa?
Olha, Lucy decola para a jornada de 12 anos no espaço.
É, essa notícia, a gente não considera uma notícia quente, né? Como se diz no jornalismo, não aconteceu ontem, né? Aconteceu já faz alguns dias, mas a gente fez questão... de comentar isso, né, na edição impressa número 20 do Jornal da Criança. Foi sobre o lançamento da Lucy no dia 16 de outubro. E o que, que é a Lucy?
É uma cápsula, né?
É uma sonda, né? Uma sonda espacial. Um foguete da NASA lançou, foi ao espaço e lançou, junto tinha uma sonda espacial. Daí, em certo momento dessa viagem, essa cápsula, né, essa sonda espacial, se soltou do foguete para continuar o caminho sozinho até Júpiter. É o planeta mais longe do Sol. É a primeira vez que uma sonda vai tão longe do Sol. E, Isabela, como será que ela vai conseguir ir tão longe? Ela vai se mover com qual energia para conseguir tão longe assim?
Energia solar?
Muito bem, Isa!
Posso falar uma coisa?
Pode.
Então, eu queria dar um palpite que eu sei porque o nome é Lucy.
Por quê?
Porque eu acho que... antigamente, né? A NASA, eu acho que a NASA descobriu um androide.
Não, filha. Não, eu vou refrescar sua memória.
É que elas estavam curtindo a música Lucy in the Sky do
Não, Beach. Olha, vamos lá. A Lucy, ela parece nome de gente, né? E na verdade, o que ela era? Era um fóssil humano. O que é fóssil?
Ah,
é um osso, uma parte do corpo de alguém que foi encontrada... pelos escavadores, né?
Sim.
E?
E esses escavadores, eles estavam curtindo a música dos Beatles, Lucy in the Sky.
Isso.
Então nomearam este fóssil como Lucy.
E esse fóssil, ele pertence, é um fóssil humano, foi descoberto em 1974, e ele pertence a uma pessoa que viveu aqui no planeta Terra há mais de 3 milhões de anos. Então, é muito tempo. Então, deram o nome de Lucy. Em homenagem a esse fóssil, a NASA deu
o mesmo nome,
batizou com esse mesmo nome.
Sim.
Agora, voltando à questão do painel solar, existem placas gigantescas nessa sonda, que é para que elas consigam captar a energia do Sol e seguir caminho até Júpiter. Imagina que bacana, quantas coisas eles não vão descobrir nessa viagem de exploração espacial.
Perguntinhas delas?
Meu Deus do céu, não tô preparada, hein? Vamos lá.
Então, a minha pergunta é... Esses painéis solares, né? Painéis solares, eles estão em volta da cápsula?
Estão na cápsula, do lado de fora.
Ah, tá. Então estão em volta da cápsula.
Isso, é.
Dentro da cápsula. Porque eu tava achando que não era painéis solares. Era a energia solar sem painel solar, do quê?
Não, eles usam esses painéis, como nos telhados das casas existem, esses painéis estão do lado de fora dessa nave para captar energia solar.
Sim, e se vocês não sabem como são esses painéis solares...
E a gente vai falar nessa edição?
Eu vou dizer uma coisinha. Se vocês querem saber, vocês podem ir em um jogo chamado Rock Heaven do Roblox, é gratuito, né? Roblox inteiro é gratuito. Em uma parte dele, no lado da praia, eu acho, tem uma parte só com luz solar e uma outra com energia elétrica. Você vai gostar bastante se você tem um interesse sobre esse assunto. Pode até tirar uma foto e tentar nos mandar, né?
Isso aí.
E é isso.
Isa, estamos de novo aqui em Ciências e Tecnologia e vamos falar sobre a vacina em spray contra a Covid.
Gente, imagina, em vez de tomar aquela agulhada na pele, só com um sprayzinho.
E eu vou te falar uma coisa, os cientistas já provaram que ela funciona em animais. O teste foi feito em camundongos. Basta direcionar o jato para o nariz, nariz. É que nem aquele sprayzinho quando o nariz está entupido, que você joga, sabe? É mais ou menos a mesma coisa, tá? Você direciona o jato para dentro do nariz e pronto. O corpo humano recebe a dose certa para se proteger contra o coronavírus. Olha,
calmas.
Pelo menos já deu certo em camundongos esse exame, esse estudo. Agora, esses cientistas, eles estão pedindo autorização para que esse mesmo teste possa ser realizado em humanos. Só depois que completar os testes em humanos, a gente vai saber se realmente, ó, essa vacina de spray vai funcionar. Tá legal?
Sim.
Bom, já que a gente tá falando de vacina, vamos falar do Instituto Butantan, daquele projeto Serrana? Você lembra?
Eu lembro que a gente falou, né?
Que uma cidade inteira foi vacinada?
Eu acho que a gente falou mais de uma vez, né?
Sim, mas então, saiu um comunicado de um estudo que eles divulgaram, esse estudo que foi realizado pelo Instituto Butantan. O que eles fizeram? Eles vacinaram uma cidade inteira, uma cidade pequena do interior de São Paulo, que se chama Serrana. E eles... Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam acompanhar de perto como é que as pessoas que tomavam a vacina da Coronavac reagiam. Quantos por cento elas conseguiam ser imunizadas tomando esse imunizante. E olha, saiu aqui o resultado. É um primeiro estudo que é realizado na prática, não é só em laboratório. Isso que é o mais legal. Saiu que apenas 1%, faltou apenas imunizar 1% da população.
Para imunizar?
Ou seja, 99% dos moradores desenvolveram anticorpos para se proteger contra o coronavírus. Muito bacana, né, Isa?
Sim.
Parabéns aí para o Instituto Butantan. Estamos desembarcando agora em meio ambiente. Isa, o que, que a gente vai falar agora?
Como o aumento da temperatura ameaça o planeta?
Isso é um assunto que a gente sempre fala aqui no Jornal da Criança, não é mesmo? Né, da criança.
Eu
tô falando que nem o Cebolinha... Olá pessoal, estamos chegando em meio ambiente e vamos falar agora como o aumento da temperatura ameaça o planeta Terra. Esse é um assunto de extrema importância, inclusive aconteceu há pouco aí a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. E líderes de 120 países estavam reunidos para decidir o futuro do planeta Terra lá na Escócia. Qual que é o objetivo? É atingir a meta do Acordo de Paris. E o que foi esse Acordo de Paris que eles fizeram lá em 2015, Isa? Você lembra que a gente conversou sobre esse assunto?
Eu lembro.
Qual que era o combinado? O que cada país precisava fazer?
Cada país precisava fazer a sua parte para todo mundo ajudar e melhorar esse negócio do aquecimento global, né?
Diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera.
Sim. E posso falar uma coisa? Eu acho que vai dar certo. Por quê?
Por quê?
Você não sabe? Porque a união faz...
A força, muito bem. E a gente espera que isso realmente aconteça, porque desde 2015 eles estão tentando, né? Cada um cumprir com as suas obrigações, mas, ó, por enquanto nada. A gente precisa que esse acordo aconteça na prática mesmo, não fique só na teoria, no blá blá blá, não é, filha?
Sim.
Então tá. Estamos agora ainda em meio ambiente, vamos falar sobre energia solar. A gente traz uma notícia muito bacana sobre a Associação Brasileira de Energia Solar, ABSolar, que anunciou um aumento de mais de 41% na instalação de painéis solares no Brasil todo.
Sério?
É. Então, isso significa que as pessoas estão consumindo energia de uma forma consciente, né?
É.
De energia natural. Porque a gente precisa usar energia elétrica para acender, para ligar os aparelhos, para fazer o computador funcionar, né? Mas a gente, como que a gente pode captar energia elétrica sem queimar combustível? Quem sem queimar o carvão? Queimando o carvão, por exemplo, o que a gente faz? A gente polui o ambiente, mandando dióxido de carbono para a atmosfera.
Sim.
A gente pode produzir energia limpa, através do sol, através do vento. Quanto mais painéis solares forem instalados, mais energia limpa nós estaremos usando e poluindo menos o meio ambiente. Né? Se o mundo inteiro fizer isso, vai ser maravilhoso, né, Isa?
Sim. E posso te falar uma coisa? Gente, a gente tem que bater palma, porque 41% já de instalações de painéis
cresceu solares 41%.
Só falta 59% para chegarmos a...
É, mas falta muito ainda,
100%.
Filha. Não, isso quer dizer que aumentou a procura em 41%, mas ainda tem muito painel aí para instalar, pessoal.
É, olha, só que 59% eu acho que a gente consegue.
Deixa eu te contar uma coisa, vamos fazer cálculo de matemática agora, hein? Jornal da Criança também ensina matemática. Olha, por que que teve esse aumento na procura? Porque antes era mais caro instalar painéis solares. Não que agora seja barato, né? Mas não tá tão caro. Vamos pensar pelo seguinte aspecto. Por exemplo, a gente leu ali no jornal Folha de Pernambuco, o Rodolfo Meyer, ele é do Portal Solar e diretor da ABSolar. Olha só o que ele explicou, Isa. Uma família que vive em uma residência lá em Pernambuco paga, sabe quanto no final do mês da conta da energia? R$500. Vamos colocar esse exemplo, tá? Levando em consideração, se ele comprar o painel solar que custa R$24.000, ele pagar parcelado esse valor, tá? Ele vai pagar parcelado em 4 anos. Se ele dividir esses R$24.000 em 4 anos, ele vai pagar R$500 por mês. Ou seja, é o mesmo valor que você gasta para pagar a energia elétrica. Então, vale a pena, não vale? Vale a pena fazer esse investimento, né? E daí, o que você paga um pouco a mais é a taxa mínima de R$50 por mês. Então, se você for pensar bem, vai aumentar, se você adquirir o painel solar, vai aumentar cerca de R$50 por mês a conta, até 4 anos, quando acaba esse parcelamento, para você ter a placa que vai ser sua pro resto da vida, e daí a partir desse momento você só vai pagar a taxa básica, que é de R$50. Então vale a pena. Vamos pensar no nosso futuro, tá bom?
Tá bom.
Isa, será que dá pra gente instalar um painel solar aqui no nosso prédio?
Um pouquinho.
Não, mas então tem que fazer uma reunião aqui no condomínio, né? Porque daí o que acontece no condomínio? Todos os condôminos, todos os moradores devem tomar essa decisão. Só que precisa fazer reunião, pessoal, né? Precisa fazer reunião de condomínio e tomar essa decisão, porque é muito importante, não é, Isa?
É, mas só que eu não sei se vai liberar, viu?
Então a gente muda de prédio. Estamos ainda em meio ambiente, a gente vai falar sobre o fenômeno Laninha. Voltou para as Américas. Você já ouviu falar no Laninha, Isabela?
Não.
Não? Primeira coisa, explicar o que é Laninha. Existe Laninha e existe o El Niño, tá? O El Niño, ele aquece o planeta, enquanto o Laninha esfria o planeta. Esse fenômeno natural, ele acontece de tempos em tempos, de 2 a 7 anos, e ele dura até 12 meses, ou seja, dura um ano. E o que acontece quando o planeta está sob o efeito do Laninha, que esfria? O que acontece, por exemplo, nas Américas? O Laninha, ele, por exemplo, aqui que você está vendo a imagem, aqui é o Brasil, certo?
Sim.
São fortes ventos, que como se um vento estivesse soprando em direção à América do Sul. São ventos frios. E daí, teoricamente, é para esfriar a temperatura da Terra, né? Né? E das águas. Isso acontece realmente, mas não é o suficiente para diminuir o aquecimento global. E qual que é o efeito que o Laninha faz? Deixa o tempo completamente maluco, Isa. Mais ainda do que já tá, né? Como consequência, a gente pode até colocar aí, é uma das consequências, as fortes chuvas que estão acontecendo, né, na América Latina, tá? E não só fortes chuvas, como também as fortes nevascas e a ocorrência de mais furacões, tá? É isso que está acontecendo. Você tem alguma pergunta? O que, que você acha disso?
Bom, o que eu acho disso é que ele queria ajudar, né? Vamos supor que ele tem sentimento.
O Larinha tem sentimento?
Vamos supor, né? Ele queria ajudar, mas tá piorando.
É, ele acaba piorando um pouco. Né? E é um fenômeno natural, né?
Ele
um fenômeno
acaba
climático que acaba...
O aquecimento global. Acaba ajudando, deixando o tempo mais maluco.
É, ele acaba desequilibrando o tempo, né? Ele esfria um pouco a água do oceano, isso pode até... A gente achar que pode melhorar, mas não melhora, né? Na prática não melhora nada, né? A gente explicou sobre o Larinha para o leitor, telespectador e ouvinte do Jornal da Criança entender que existem vários fatores que estão provocando essas mudanças climáticas, tá bom, pessoal? Estamos aqui de novo em meio ambiente. A gente vai falar agora sobre... Será que a chuva vai continuar caindo no lugar certo, Isa?
Não sei, porque ela pode cair em lugar muito frio e deixar o calor, ó, esquentar.
Eu não entendi muito bem essa explicação da Isa, mas eu vou te falar o seguinte. Se a chuva cai bem em cima do reservatório de água que abastece, a maioria das cidades do Brasil, daí tá ok, né?
Uhum.
E se a chuva não cai bem em cima do reservatório, o que vai acontecer?
Não sei, vai chover no lugar onde tão velho.
Então, mas daí se não cai a chuva não cai em cima do reservatório de água, o reservatório de água vai continuar com nível baixo.
E...
Pode ser que ainda falte água.
Então pode acabar a água.
Isso em 2022 existe uma previsão ainda, porque os nossos reservatórios de água não estão com nível de água o suficiente, né? Então, assim, pelo menos aqui no estado de São Paulo, região sudeste, centro-oeste, sul, choveu bastante, né, no mês de outubro, o que não era previsível. Mesmo assim, pessoal, a gente tem que economizar água, tomar cuidado. Quando tá tomando banho, desligar o chuveiro. Lavando louça, desligar a torneira. Né, tentar economizar, não lavar roupa todos os dias. Porque precisa economizar água. A gente não sabe se ela vai continuar caindo no lugar certo. A melhor solução, como a gente disse no episódio passado, o que é? É usar energia solar. Né? Assim, a gente não usa a usina elétrica, né? Ou a termoelétrica que queima o carvão para produzir energia. Tudo bem?
Uhum.
E você tem alguma coisa para falar sobre isso, minha filha?
Olha, uma coisa que eu tenho para falar é que todo mundo sabe que tá faltando bastante água, né? Eu acho que a maioria da parte do mundo sabe, né? Ou todo mundo.
Todo mundo, né, filha? É um problema geral, né?
A maioria do mundo sabe.
Mas a gente tá sofrendo mais essa consequência aqui no Brasil.
Sim. Então, todo mundo, eu acho que a gente tem que fazer uma greve, falando, enche o reservatório de água pra chuva cair no lugar certo. Porque senão, se não cair, daí a gente...
Você vai fazer uma greve com São Pedro?
Não sei. O que eu vou fazer? Vou fazer a greve com José.
Vocês são besterol. Você tá falando sério? Você tá brincando, né?
Tô brincando.
Ah, então tá bom. Ai, meu Deus do céu, não dá uma facada no coração da minha jornalista.
Tô brincando.
Você ouviu o podcast do Jornal da Criança. Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br. Até mês que vem.